Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos. Está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 252. Eu sou o Tarcísio. Do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tô bem. Eu estava fazendo uma conta.
Uma continha?
Uma continha. Se a gente contar realmente, desde a primeira vez que nós falamos sobre informática na rádio, sabe que acho que esse é o programa 2252, por aí.
2252.
Não, estou chutando, mas sei. É alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E a gente tem um pouco aquela sensação dos professores que têm alunos a cada ano, e a gente fala, passa ano, sai ano, os caras voltam sempre com as mesmas dúvidas. Será que eles não aprendem? Não, são alunos diferentes, né? E no rádio, realmente, nesse programa que se destina principalmente a tirar dúvidas de informática, muitas das dúvidas são repetidas devido à alta rotatividade do rádio. Tem gente que está descobrindo o programa hoje, agora, nesse momento, fala, um programa que fala de informática, não tinha ouvido antes. Então, a gente repete dúvidas, pelo menos as mais frequentes, porque o nosso destino é tirar dúvidas principalmente de pessoas iniciantes, pessoas que estão apanhando com o computador pela primeira vez. Se você tiver alguma dúvida, ou se você não for um iniciante, for um expert, como, por exemplo, Oswaldo Silveira ou José Ribeiro da Silva, são dois e-mails que eu vou ler daqui a pouco. Se você for um expert, você pode mandar dicas, respostas, nos ajudar na parte técnica desse programa. Tanto as dúvidas quanto as dicas podem ser mandadas por e-mail. O nosso endereço eletrônico é...
é o info@redeeldorado.com.br. E faz o seguinte, quando você mandar o seu e-mail para esse endereço, né, o info@redeeldorado.com.br, não se esqueça de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Ao fazer isso, você estará entrando com uma espécie de senha para que a gente, ao abrir aqui a caixa postal da imensa quantidade de e-mails que a gente recebe diariamente, a gente possa rapidamente selecionar aqueles que são de ouvintes e aqueles que não são, e portanto, se tratam normalmente de spams. Então, para você não ser confundido com spam e ter o seu e-mail garantidamente lido, impresso, para que a gente possa ler aqui no ar, então coloque no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado.
Nós temos uma dica aqui do José Ribeiro. O José Ribeiro... de onde que ele é? Ah, Pará de Minas, é isso mesmo. José Ribeiro manda duas dicas, na realidade. Uma delas é bastante trabalhosa, seria ditar uma série de comandos aqui pelo microfone. Não vai dar certo, então nós vamos transformar essa dica no Infodrops. E o Tarcísio colocar no site.
Eu acho,
né,
que sim, né?
É uma dica, mas é...
a segunda, né?
A segunda que eu estou me referindo, porque ela é muito interessante, porque ele diz o seguinte, tem muita gente, a gente fala mal do Internet Explorer, e com razão. Ele é alvo de a maioria dos ataques de vírus, ele dá pau constantemente, ele tem problemas. E ele diz, existe uma maneira de restaurar através de linhas de comando, em executar e dando uma série de linhas de comando. Só que é muito complicado ler isso por microfone, nós vamos colocar no site. O site é www.intermatica.org. Mas a outra dica do José Ribeiro é referente ao assunto que nós discutimos já há alguns programas. Quando você... apaga todos os arquivos do seu HD. E quando você reformata o HD, para poder, por exemplo, doar o computador virgem, na realidade, o conteúdo não é apagado de verdade, apenas é mudado o índice. E algum hacker pode, através de software adequado, pode recuperar o conteúdo. Então é um perigo. Então diz aqui o José Ribeiro que muitos fabricantes de HD, em seus sites, fornecem um kit de ferramentas. Uma ferramenta chama... zero fio. E o que ela faz, Tarcísio?
Enche de zeros.
Enche de zeros, quer dizer, na realidade...
O próprio nome já diz, né?
Mas o Oswaldo Silveira diz o seguinte, olha, eu achei um software um freeware, um software gratuito, que pode ser encontrado em www.killdisk.com. Killdisk é mate o disco, né? Killdisk.com. É um freeware. Mas o que, que ele faz? Faz exatamente o que faz aquele zero fio. Ele enche o HD do mesmo código, ou seja, de código.
Não importa ser zero, ser FF, ser um...
Como fazem nas agências de publicidade.
O que importa é que a ideia, né, para que você possa efetivamente eliminar, não apagar, mas eliminar mesmo os dados de um dispositivo de armazenamento do tipo disco rígido. E agora, né, a gente pode até dizer dos pendrives também, você, ao apagar arquivos de um disco rígido ou de um pendrive, ou mesmo até, no caso de formatá-los, é claro que no caso de formatação, o mecanismo para recuperar os dados é um pouco mais complicado, mas é possível. Por quê? Porque quando você apaga dados ou até formata, os códigos em cada espaço físico do disco rígido ou da mídia de armazenamento, eles não são efetivamente apagados. Tipo, passar uma borracha ou escrever um zero, por exemplo, em cima, um espaço em branco em cima. Eles ficam lá. O que acontece apenas é que o disco recebe toda uma nova formatação, uma nova marcação, para que novos dados possam ser escritos nele nos mesmos espaços que estavam localizados aqueles dados anteriores. É claro que com a utilização, com o tempo, de um certo tempo de utilização do disco rígido, você vai acabar realmente sobrescrevendo uma boa parte dos dados. Tá? Mas você não vai ter garantidamente isso realizado. Então, para que você efetivamente apague os dados, você precisa de uma ferramenta desse tipo, do tipo Killdisk, ou mesmo esse zero fio aí, que foi indicado aqui pelos nossos ouvintes, para que você possa ter certeza de que seus dados, principalmente aqueles sigilosos, né, sejam apagados antes de, por exemplo, você efetuar uma doação do seu computador.
Ou jogar fora.
Ou jogar fora até.
Tarcísio,
é que você vai jogar fora, aí eu acho que é mais fácil dar uma martelada na HD e pronto, entendeu? Aí
não, mas é sacanagem.
Ninguém recupera, né? Mas se for o caso de doação, é óbvio que você não vai dar uma martelada no disco rígido, porque senão você vai dar um computador que não serve para nada para uma pessoa, nada, né?
O Udo Platz. O Udo Platz é um ouvinte antigo nosso, e tem um nome até, Udo Platz, um nome inusitado, tanto é que por isso que eu lembro muito bem do nome dele.
Você posso adivinhar por que você lembra do nome dele? Udo, o primeiro nome dele, aliás, o nome, né? Platz deve ser o sobrenome. Udo é o nome de um personagem de uma daquelas séries inspiradas em Jornada nas Estrelas. Udo. Você lembra quem era? Que era daquela que tinha a estação espacial.
Certo.
Space Deep Space Nine.
Deep Space Nine, exatamente.
Exatamente. Era um cara que tinha um poder de transformação. Ele era
tanto
alienígena.
É que ele tinha uma cara esquisitíssima, porque ele criava uma espécie de rosto para poder se comunicar com as pessoas.
Exatamente,
né?
Era o Udo, lembra dele?
Udo.
Então, mas eu só fiz a menção porque o Perluigi... Eu não vou revelar a identidade secreta do Perluigi. Um dia a gente revela.
Agora, o Udo Platz, ele já nos mandou dúvidas assim fantásticas. Essa, pelo jeito, ele está muito impaciente para saber a resposta, porque além de mandar essa, ele já mandou mais dois e-mails dizendo: escuta, eles não vão responder. Aí mandou um e-mail para a rádio: escuta, mas esses caras não vão responder. Eu não sei se nós vamos conseguir responder. Ele diz o seguinte: não estou conseguindo gravar as músicas que ouço online. Ele buscou ajuda no Guia do Hardware, que é um site fantástico, hein, pessoal? É www.guiadohardware.net.
Certo.
Aí foi lá em /dicas/gravando/sons/stream/usando/audacity.html.
Certo.
Mas não consegui nada. Me sinto como sujeito que, seguindo as instruções de como dirigir um carro, entra nele, pisa na embreagem conforme indicado, engata a primeira conforme indicado, pisa de leve no acelerador conforme indicado, solta devagar a embreagem e nada. É que as instruções previamente não falaram em ligar o motor.
Certo.
O que eu faço? Não me responda ligar o motor, que não tem graça, seria uma piada sem graça. Udo,
Não vou dizer para ligar o motor, mas você tem o Audacity? Quer dizer, você instalou o Audacity?
Não, eu imagino que sim, né? Bom, o Audacity, para quem não sabe, é um software relativamente simples, desses que servem para editar sons.
E é gratuito, né?
É gratuito. Ele é um freeware. Então, se você já ouviu falar, por exemplo, em SoundForge, se você já ouviu falar, por exemplo, em CoolEdit, aquele outro famosíssimo, agora está me fugindo o nome também, é Pro Tools.
Uhum.
Todos esses softwares têm suas versões comerciais caras e servem para fazer edição de som, inclusive...
Profissionalmente.
Profissionalmente e de forma a aplicar diversos filtros, caso para poder limpar o som, editá-lo, enfim, há muitíssimos recursos para lidar com o som. Todos esses softwares dispõem ou disponibilizam a possibilidade de você gravar sons também diretamente. Então, se você quiser, você pode acoplar um microfone no seu computador, configurar qualquer um desses softwares para gravar, por exemplo, a sua voz. Ou então, configurar esses softwares para gravar som que entra via linha, som
aquela,
de linha.
Aquela pluguezinho line, né?
É.
Você tem o mic e o line.
Exatamente.
O speaker é a saída.
É a saída.
O mic é para entrada de microfone, o line é para entrada também de sinal. Acontece que o mic e o line têm impedâncias diferentes.
É.
Por isso não pode trocar um com o outro.
Exatamente. Tá. Bom, o Audacity não tem toda essa sofisticação, mas ele permite também. É um software que você pode baixar. Né? Se não me engano, em www.audacity.com, você acha lá. Você baixa, instala no seu computador.
Audacity é com Y no final, né?
Isso, é City de cidade, né?
Isso.
Você instala no seu computador, coisa que eu imagino que o Udo já tenha feito. E no próprio Audacity existe um lugar, né, na barra de menus ali, na realidade, na barra de botões de configuração do Audacity, que fica logo abaixo da barra de menus, tem um lugar onde você define qual é o tipo de entrada que você está desejando. Se é entrada via microfone ou entrada de linha. Tá? No caso, se você vai gravar um som que entra no computador via streaming, quer dizer, apesar dele não estar entrando fisicamente via um plug conectado na entrada line, né? Ele é tratado como um som que está entrando em linha. Então você tem que deixar essa opção do Audacity em linha, não em microfone. Tá? Ela, inclusive, vai mexer, ela vai alterar diretamente a configuração do Windows, porque o tipo de entrada na gravação também pode ser feita diretamente através de painel de controle no item Sons. Você ali pode definir qual é o tipo de entrada para efetuar, eventualmente, uma gravação, se é entrada via microfone ou a entrada de linha.
Quer dizer, mas ele, o próprio Audacity, se encarrega de fazer isso
ele
quando
faz
você
isso.
define, porque ele vai lá no Windows e já faz essa mudança para você, né?
Tá, se você não está achando isso no Audacity, você pode fazer isso no Windows.
É.
Né? Sabe aquele alto-falantezinho que fica ali embaixo, naquela barra de status do Windows? Então, dá um clique duplo nele e vai se abrir uma espécie de mixer. Quer dizer, virtual, é claro.
Com aqueles botões deslizantes.
Exato,
né?
Com aqueles botões virtuais deslizantes, onde você pode ajustar o som de CD, o som dos alto-falantes, o som geral, enfim, qualquer tipo de som. No menu desse
menu?
Desse cara que abriu aí, né? Dessa botoeira deslizante.
Dessa espécie
aí,
de mixer.
Dessa espécie de mixer. No menu você pode selecionar para que apareçam os dispositivos de gravação também. E nos dispositivos de gravação, aí você vê se está lá selecionado microfone ou linha. Ou mixagem. Mixagem também funciona. Tá? Então, tente selecionando primeiro linha ou depois selecionando mixagem.
Quer dizer que o cara pode até cometer um karaokê?
Pode.
Pode perpetrar um karaokê?
Pode.
Porque para karaokê ninguém canta, as pessoas perpetram karaokê.
É verdade. Bom, de qualquer forma, tenta fazer isso. Se nada disso funcionar, Udo, tá? Quer dizer, se você... primeiro vai pelo Audacity. Se você já fez isso e não funcionou, então faz outro teste. Deixa a entrada em microfone mesmo, conecte o microfone no seu computador, na entrada mic, e fale algumas palavras para ver se o som está entrando efetivamente. Porque se nem através de microfone você consegue gravar coisa alguma, ah, então aí provavelmente o teu problema não está no Audacity, nem nas entradas de captura de som, de linha, etc. Pode estar no driver da placa de som. Pode ser que ele não tenha sido instalado, né? Então aí é um caso de verificar qual é a sua placa de som. E de certa forma é quase como você tem que ligar o motor do carro, né? Ou seja, você tem que fazer a placa de som funcionar, dar partida para você poder usar os recursos dela, tá? Então a forma de você verificar se é problema na placa de som ou não é primeiro fazer um teste com o microfone. É claro que se você conseguir gravar alguma coisa via microfone, aí tudo bem, vai, teoricamente tem que funcionar via linha também. É, mas se você não conseguir nem via microfone, nem via linha, de forma alguma gravar som algum, então muito provavelmente, não digo que a placa de som esteja pifada, mas pode ser que o driver adequado para aquela sua placa de som não tenha sido instalado ou está funcionando erradamente, né? Não está funcionando corretamente. Tá, aí é o caso de você verificar qual é o fabricante da tua placa de som, normalmente alguma Realtek, algo parecido assim. E aí procurar o driver para ela na própria internet, no site do fabricante, para poder despertá-la, vamos dizer assim, fazê-la funcionar. Eu há pouco tempo tive um problema parecido, viu, Peluíde, com um notebook. A minha filha viajou, ela se mudou lá para Santa Catarina, né, para aquela região, inclusive próxima de onde ocorreram as enchentes. E é claro que toda a família ficou muito preocupada. Então a gente achou um meio de se comunicar facilmente. Então a gente resolveu instalar em todos os computadores da família o famoso Skype, para que a gente possa entrar até em videoconferência, tá? E matar as saudades. Bom, de qualquer forma, eu deixei com ela um computador e o miserável não funcionava de jeito nenhum, nem com entrada de linha, nem com entrada de microfone, instalando o driver da placa não funcionou. Ou seja, a placa de som dele estava pifada. Estava realmente com problemas. Aí o que eu fiz? Eu escolhi uma câmera dessas, o webcam, que também
tem microfone.
Só que aí a entrada é via USB. E ela tem o software próprio. Então eu resolvi o problema por aí, né?
Então, você bypassou a placa de som.
É, ignorei a placa de som e usei a entrada via USB e o driver da própria... Porque a saída de som estava funcionando. O que não funcionava é nada referente à parte de entrada de som, né? Nem de microfone, nem de linha. Então, Udo, em último caso, pode ser uma alternativa também. Quer dizer, você adquirir uma dessas webcams que tem uma... Caso você conclua que a placa de som esteja com problemas, né, e você não consegue dispará-la de jeito nenhum, então talvez uma câmerazinha, tipo webcam, que tem microfone embutido, aí você... ajusta o sistema para que o microfone funcione da câmera e não o microfone da placa, né? Não a entrada de mic, mas sim a entrada USB, seja a padrão. Aí você provavelmente vai conseguir fazer todas as suas gravações conversando com a câmera, tá certo? Em vez de conversar com o microfone.
Agora, Tarcísio, temos aqui... Você já notou uma coisa, Tarcísio, que hoje em dia o computador virou, entre outras coisas, virou quase que um estúdio? Estúdio de gravação, né? Você vê, por exemplo, aqui o Carlos Alexandre, ele ouviu a dúvida da Maria, estou procurando até um e-mail que ela mandou de novo, não estou achando, mas a Maria há muito tempo mandou, disse que não conseguia gravar CDs e DVDs. Aí o Carlos Alexandre, que aliás está pegando no pé do Tarcísio, porque está dizendo...
É, mas chegou mais tarde, porque já falamos disso no programa,
houve
realmente um ato falho, né? Eu acho que eu cheguei a comentar que era catatal, babalu, a gente acaba bagunçando tudo, né? Agora, e ele até que menciona aqui que o nome do ajudante Pepe Legar, El Cabong, né, que era a violonada que ele dava na cabeça das pessoas, é o babalu.
Né? Babalu, mas ajudante. Diz aqui, para resolver...
Não se esqueça disso.
Para resolver o problema da Maria, ele diz o seguinte, olha, tem duas possibilidades, ela atualizar o firmware, mas aí precisa de conhecimento técnico, ou instalar uma versão mais recente do Nero, provavelmente a versão 7, ou pode ser uma boa, pode ser até a 6.6.0.3, que deve ser imediatamente anterior à versão... A versão 7, né?
Certo.
Ele sugere para Maria para instalar uma nova versão do Nero, que é uma solução.
Aqui tem uma, falando em Santa Catarina, que eu disse que a minha filha estava se mudando para lá, tem uma dúvida aqui do Maurício, que é de São João Batista, lá em Santa Catarina. Ele diz que está encontrando problemas na hora de restaurar o computador dele. Faz todo o procedimento correto, porém, quando o computador reinicia, aparece a seguinte frase: falha na restauração do sistema, etapa F. Gostaria de saber o que pode estar acontecendo, pois das outras vezes que restaurei o sistema, sempre obtive sucesso. Bom, provavelmente o ponto de restauração que você está escolhendo... Quer dizer, você não define muito bem no e-mail, né?
Uhum.
Qual é o tipo de restauração que você está querendo fazer.
E
por que você
está
restaurando, né? Veja, há dois tipos de restauração que eu posso imaginar. Um deles é aquele referente à criação, numa certa data, de um ponto de restauração no Windows. Esse recurso já está disponível desde o Windows XP. Então, para quem tem o Windows XP ou o Windows Vista, vai aí uma dica muito importante e interessante você ter. Se o seu computador com Windows XP ou Vista, hoje, neste momento, está funcionando legal, bala, beleza, sem problema nenhum, você tem certeza que ele não tem vírus, que não tem nada atrapalhando a performance do seu computador, está tudo funcionando redondamente bem, vamos dizer assim? Então faz o seguinte, cria um ponto de restauração, hoje. Tá? O que é criar um ponto de restauração? É gravar em algum lugar do seu disco rígido toda a configuração atual do seu computador, bem como os arquivos que dependem ou que definem essa configuração. Tá? Por que isso? Porque se um belo dia entrar um vírus, ou você instalar um programa que bagunce a ordem do teu computador, deixando-o lento ou coisa parecida, você pode voltar no tempo. O ponto de restauração é uma espécie de máquina do tempo. Você consegue retornar a exata configuração do seu computador naquela data onde você criou o ponto de restauração.
Recentemente restauraram a famosa Última Ceia de Leonardo da Vinci, porque quando ele a pintou, ela estava linda de morrer, com as cores todas brilhantes, só que Leonardo da Vinci era um inventor e usou pigmentos de origem vegetal e eles se degradaram com o tempo. Então, restauraram, ou seja, voltaram no tempo, fizeram a Última Ceia, voltaram a ter o aspecto que tinha quando foi. É isso que quer dizer restaurar.
Exatamente.
Mas você sabia que em Ouro Preto, acabei de voltar de lá recentemente, no curso técnico deles, tem curso de restauração de obras de arte, né?
Porque nada mais justo, né?
Nada mais justo
do que tanta obra lá para...
Então, o computador, ao ser restaurado, o que você faz? Você volta naquela condição maravilhosa em que ele estava antes de acontecer a bagunça.
Jardim,
né?
Ele está em Mariana.
Não, está em Congonhas.
Congonhas.
Eu fui para Congonhas também.
É.
E não vi as obras de Alejadinho, porque tive que dar 4 palestras no mesmo dia.
É sempre assim. Bom, de qualquer forma, essa é uma possibilidade, tá? Você, estava dizendo por que é importante criar um ponto de restauração. Então vamos imaginar que o Maurício tenha criado um ponto de restauração e ele está tentando retornar. E aí está dando falha de restauração do sistema naquele ponto. Maurício, se for esse o problema, ou você não vai conseguir restaurar, ou tente, se existir, restaurar por um ponto que você tenha criado anteriormente a esse. Tá certo? Você está tentando voltar no último. Tente voltar no penúltimo ponto de restauração. Quem sabe, né, o último ponto de restauração não tenha sido criado adequadamente.
Tarcísio.
Agora, se tudo que eu falei não proceder, se a restauração que você está tentando fazer é de outro tipo... Sim, deixa eu explicar. Quando a gente compra um computador hoje, principalmente computador desses que são produzidos em linha, de marcas...
Computador de marca, vai.
Um computador de marca, basicamente. Os computadores hoje, eles vêm com um CD de restauração. Ou seja, se você fez uma burrada enorme no seu computador, nada mais funciona, você pode colocar o CD de restauração e restaurar o computador na exata configuração que ele tinha quando ele veio de fábrica, quando ele saiu de fábrica. É claro que esse CD de restauração é um CD tipo último recurso, né? Porque
aí você perde.
Você vai perder todos os dados e todos os trabalhos que você efetuou no seu computador desde a compra. O problema é que não vai dar para recuperar mais nada mesmo. Você já chegou a essa conclusão. O computador nem está funcionando mais, o sistema operacional está dando pau direto, quer dizer, nada mais funciona direito. Aí, como último recurso, você pode usar os chamados CDs de restauração. Tá? Se for o caso, Maurício, de um CD de restauração, é isso que você não deixa muito claro no e-mail, eu sugiro que você entre em contato com o fabricante.
É.
Tá certo? Porque aí você não está conseguindo restaurar a partir de uma garantia dada pelo próprio fabricante. Tá?
Tarcísio, você é feliz?
Sim, eu sou feliz.
Então crie um ponto de restauração. Vai ver, no futuro você pode estar numa situação meio trágica, assim, você volta exatamente no momento que você
fosse está. Assim,
imaginou se a vida fosse
assim. Você sendo feliz nesse momento, você fala, bom, para prevenir eventuais desgraças futuras. Não, e o ponto de restauração do ser humano seria muito interessante se ele voltasse na idade que ele tinha também.
Bom, mas aí, você...
aí todo mundo criaria um ponto de restauração lá nos seus 20, 20 e poucos anos de idade. E assim, quando chegasse na nossa, ou até menos, né? Aí retornaria aquele ponto de restauração.
E o ideal seria se o ponto de restauração fosse apenas do ponto de vista físico e não mental.
Exatamente.
Aí seria... Tarcísio, dá tempo de mais uma dúvida?
Rapidamente,
Sidney, da cidade de Ademar. Vídeos baixados no Emule, que é aquele software de compartilhamento com outros computadores, no formato MPG e gravados no Nero em DVD de dados... Consigo assistir normalmente em meu DVD player. Já os vídeos baixados no formato AVI e convertidos para MPG no programa Format Factory só passam o vídeo sem áudio. O que pode estar acontecendo é que não é o mesmo MPG, né, Tarcísio?
Na realidade, não é exatamente. Pode ser que ambos estejam criando MPG, tanto é que o vídeo está sendo mostrado. O problema é que um programa está codificando a parte de som e o outro não. Tá? A gente volta a falar já já. Vamos fazer agora um intervalinho? Segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. Segura aí. Já já a gente volta.
Você ouve Plug Eldorado. Com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.